Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 23 de março de 2016, às 15 horas e 1 minuto. Convido o deputado Vasni de Rouri para secretariar os trabalhos da mesa e solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente sobre a mesa.
Expedientes de leitura no dia 23 de março de 2016, projeto de emenda à lei orgânica, vários deputados, acrescento parágrafos ao artigo 279 da lei orgânica do Distrito Federal e da outras providências, projeto de lei complementar, vários deputados, dispõe sobre procedimentos prévios, definição de uso e ocupação do solo da orla do Lago Paranoá e da outras providências. Projeto de lei complementar, deputado Wellington Luiz, altera a redação dos artigos 1, 2 e 3 da lei complementar 52, de 23 de dezembro de 1997. Projeto de lei, deputado Rússio Vilela, dispõe sobre obrigatoriedade da contratação de profissionais de serviço social para atuar em creches públicas no âmbito do Distrito Federal. Projeto de lei, deputado Rússio Vilela, altera o artigo 1º da Lei Distrital 4.848, que dispõe sobre a destinação de espaços exclusivos para mulheres e portadores de necessidades especiais no sistema metroviário do Distrito Federal. Projeto deputado Vilela, que dispõe sobre a colocação de plaquetas em braille no interior dos táxis que circulam no Distrito Federal. Requerimento, deputado Cláudio Abrantes. Requerimento, deputada Liliane Roriz. Requerimento, deputado Asni de Rouri. Requerimento, deputado Hélio Luiz. Uma moção, deputada Sandra Farage e outro. Uma moção, deputado Luiz César e outro. Três indicações, deputado Wellington Luiz. E projeto de lei, deputado Rússio Vilela, dispõe sobre a distribuição gratuita de repelentes nas maternidades públicas do Distrito Federal. Um requerimento da deputada Thelma Rufino. Um requerimento. Opa, você está bom, Claudio? Tudo bem, querido. Requerimento, deputado Juarezão, requer realização de audiência pública no dia 26 de abril de 2016. Quatro indicações do deputado Reginaldo Veras. Projeto de lei, deputado Rússio Vilela, que dispõe sobre a colocação. Isso aqui já foi lido. Senhor presidente, são esses expedientes pelo momento.
Obrigado, deputado Vasni, por secretariar a mesa. Bem, nós não temos quórum regimental para iniciar os debates, tampouco para deliberação, e, portanto, atendendo apenas presentes três deputados, deputado Júlio, deputado Vasni e o deputado, deputado Júlio César, que eu convido, inclusive, agora, apareceu mais um expediente sobre a mesa, eu convido o deputado Júlio para secretariar a mesa e solicito a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de decreto legislativo de autoria do deputado Júlio César, que concede título de cidadã honorária de Brasília a Magda Machado Gomes. É isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Júlio. Então, apenas três deputados presentes, deputado Júlio, deputado Vasni e o deputado Cláudio, que preside a sessão. Atendendo ao disposto no regimento, eu vou suspender a sessão pelo prazo regimental de 30 minutos. São 15 horas e 5 minutos. A sessão está suspensa pelo prazo de 30 minutos, ou até que tenhamos quórum regimental.
esperando o coro? a quórum para reabrir a presente sessão. Reabro a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quarta-feira, 23 de março de 2016. Convido o deputado Cláudio Abrantes para o Secretariado dos Trabalhos. Convido o secretário. Já foi lido? Dando início ao pequeno expediente, ao comunicado de líderes. Convido o deputado. Professor Israel, pelo bloco Sustentabilidade. Deputado não se encontra. Quero convidar neste momento o deputado Bispo Renato, pela liderança da minoria. Deputado não se encontra. Convidar o deputado Agaciel Maia. Deputado Agaciel não se encontra. Deputado Vazir de Ruri, pela liderança do PT. Não se encontra. Deputado Chico Leite, pela liderança da rede. Deputado Rodrigo Delmasso, vai falar, deputado? Palavra do deputado Rodrigo Delmasso. Quero aproveitar aqui e cumprimentar os alunos que estão nos visitando aqui na Câmara Legislativa. Sejam muito bem-vindos. Vocês são de qual cidade? Ceilândia? De Ceilândia. Agradeço aos professores e quero avisar aqui os nossos parlamentares que nós reiniciamos as visitas à Câmara Legislativa. Então, três vezes por semana nós estamos recebendo as escolas do Distrito Federal e é uma oportunidade ímpar para que esses alunos tenham acesso ao Poder Legislativo, conhecer seus direitos, seus deveres. Antes deles virem ao plenário, eles sempre têm uma palestra com a Dolores, né, com a Remédios também, que é a nossa assessora aqui para esses assuntos da Escola do Legislativo. Então, eu quero agradecer aqui aos professores. Eu estou sem o nome dos professores, mas agora eu vou citá-los. E esse plenário, meninos, né, é aqui que são votadas as leis, né, da nossa cidade, a nossa lei orgânica e as nossas leis também estaduais. Então, sejam muito bem-vindos à Câmara Legislativa. Todos esses deputados que estão aqui são os representantes de vocês. Sejam muito bem-vindos aqui. Deputado Rodrigo Delmasso, com a palavra.
Senhora Presidente, senhores e senhoras parlamentares presentes aqui, eu quero inicialmente aqui citar que no Diário Oficial, edição extra da segunda-feira, a presidência dessa casa promulgou o projeto de lei que libera a distribuição do canabidiol gratuito aqui no Distrito Federal, tornando a unidade da Brasília, o Distrito Federal, a primeira unidade da federação a fornecer o canabidiol a todos pacientes com epilepsia, desde que atenda os pré-requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Bem, para os alunos que estão aqui presentes, explicar um pouquinho o que é o canabidiol. O canabidiol é uma substância, é um remédio que é oriundo de um processamento da folha da maconha que separa o THC do CBD, que é o canabidiol. E esse medicamento é utilizado para pacientes com epilepsia para controlar crises convulsivas. Essas crises convulsivas, que muitas delas podem causar parada cardíaca ou até parada respiratória, e dependendo do grau da convulsão, pode levar a óbito o paciente com epilepsia. E também quero aqui registrar, deputada Celina Leão, que a Justiça Federal do Distrito Federal determinou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberasse a distribuição do canabidiol em todo o país, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária fez isso por meio de uma resolução ad referendo que foi publicada nesta segunda-feira. Isso só demonstra o avanço que o Brasil está tendo nessas questões da liberação deste medicamento. Na realidade, o Tribunal, a Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, não só liberou o canabidiol, mas também, deputado Cláudio Abrantes, liberou o THC. O THC ele é utilizado para pacientes, como, por exemplo, que tem mal de Parkinson, e também é utilizado para quem faz quimioterapia para reduzir a dor. E Nós verificamos esse avanço no país e eu fico muito feliz do Distrito Federal ter sido a primeira unidade da federação a reconhecer esse medicamento por lei e já está publicado no Diário Oficial do Distrito Federal. E aqui eu quero parabenizar também o secretário de saúde, o novo secretário de saúde, o Dr. Humberto, que prontamente, quando a lei saiu publicada no Diário Oficial, nos ligou já para montarmos uma comissão para discutirmos a regulamentação da distribuição nesse remédio no Distrito Federal. Deu uma entrevista no jornal Correio Brasiliense de segunda-feira, aliás, de terça-feira, de ontem, falando justamente sobre isso, dizendo que nós vamos apresentar uma proposta de regulamentação ao Poder Executivo para a distribuição desse medicamento. Também quero aqui citar que o Ministério da Saúde também nos convidou para apresentarmos este programa que foi feito em Brasília, que por meio de medida provisória pode ser implantado em toda a nação, e já temos também uma pré-agenda com o ministro, com o chefe de gabinete do ministro da Saúde, para discutirmos a implantação desse medicamento, do Programa Nacional de Atendimento à Pessoa com Epilepsia em todo o país. Lembrando que o governo do estado do Piauí, projeto idêntico ao nosso, já está em tramitação na Assembleia Legislativa do estado do Piauí, apresentado pelo Poder Executivo, que o governador Wellington Dias tem, sua filha mais velha, tem epilepsia. E quando ela começou a usar canabidiol, ela está há 180 dias, exatamente, sem ter uma crise convulsiva. Então, eu quero usar esse momento aqui do Bloco Amor por Brasília para dizer, presidente, que me sinto honrado desta casa, do Distrito Federal, está sendo a primeira unidade da federação a reconhecer o canabidiol dentro do Sistema Único de Saúde. Agora, nós precisamos avançar nas discussões. Nós precisamos avançar da liberação da produção desse medicamento no país. Porque, infelizmente, a importação é muito cara. A importação desse medicamento, para cada ampola, custa em torno de R$ 1.000. E se nós...
Dou 10 segundos para Vossa Excelência concluir, porque é por conta da discussão de ontem, deputado. 10 segundos para conclusão, deputado.
Está ótimo. Então, só peço que o Congresso Nacional possa agilizar a liberação da produção do canabidiol no país para baratear os custos aos pacientes que nele necessitam. Obrigado, presidente.
Obrigado,
9 deputado. Segundos eu utilizei para concluir.
Obrigado, deputado. Obrigado. Com a palavra, deputado Raimundo Ribeiro. Deputado Raimundo não se encontra, pela liderança do PPS. Deputado Roosevelt Vilela. Deputado Roosevelt não se encontra. Deputado Cristiano Araújo. Deputada Liliane Roriz, deputado Júlio César. Entramos no comunicado de parlamentares. Chamo para fazer uso da palavra o deputado Ricardo Valle, deputado professor Israel, deputado Roosevelt Vilela, deputado Vasni Derruri, deputada Liliane Roriz, deputada Luzia de Paula, deputado Chico Leite, deputado Raimundo Ribeiro. Ah, desculpa.
Isso que era os deputados do PPS, os antigos e os novos.
É?
Obrigada, senhora presidente. Quero aqui cumprimentá-la, cumprimentar também os senhores deputados, servidores dessa casa, os senhores da imprensa, cumprimentar o CF11 de Ceilândia, cidade onde eu tenho a honra de morar há 40 anos e tenho um orgulho muito grande quando posso ver essa garotada aqui ocupando esse espaço. Quero aqui, nesse momento, aproveitar para falar um pouco da nossa cidade. Nossa cidade está completando 45 anos. Já é uma mulher adulta. Nesses 45 anos, nós tivemos um crescimento assustador. Vocês, que provavelmente são moradores da Ceilândia Sul, é isso? Os alunos são moradores da Ceilândia Sul ou Ceilândia Norte? Isso, moradores de Ceilândia Sul, talvez vocês não tenham a dimensão do tamanho que é hoje a nossa cidade. E há bem pouco tempo, nós, quando falávamos da nossa cidade, Nós trazíamos no nosso coração uma grande tristeza, porque nós falávamos de Ceilândia e tínhamos que dizer que Ceilândia não oferecia à sua população aquilo que ela merecia. Nós não tínhamos faculdades ali na cidade, não tinha universidade, nós não tínhamos um teatro, nós não tínhamos escolas que pudesse oferecer oportunidades maiores aos seus estudantes. Nós tínhamos um número reduzido de creches naquela cidade. Hoje, nós já podemos dizer que Ceilândia, nos seus 45 anos, ela mudou. Temos muitos problemas, nós sabemos disso. Nós temos um alto índice de violência na nossa cidade, temos sim, principalmente a violência contra a mulher, a violência contra a criança e contra os nossos adolescentes e jovens, mas temos muita coisa boa. Ceilândia é um celeiro. Hoje mesmo foi convocada para a Seleção Brasileira Sub-20 uma mulher de Ceilândia, uma jogadora de Ceilândia. E se nós formos falar das pessoas importantes que Ceilândia conseguiu projetar, nós passaríamos aqui a tarde toda. Mas eu queria dizer a vocês que é um orgulho para nós hoje falar da nossa cidade, embora com as suas deficiências, que são bem menores do que nós tivemos há 2 décadas atrás. E quero aqui convidar a todos para que, nesse domingo, lá na Feira Central, vá lá cortar o bolo de aniversário da cidade de Ceilândia. Parabéns, Ceilândia. Parabéns aos moradores daquela linda cidade onde tenho orgulho de morar há 40 anos. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Luzia de Paula. Com a palavra, deputado professor Reginaldo Vaveras. Vai fazer uso da palavra?
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os estudantes ceilandenses aqui presentes, lá do CF11. Eu que sou professor lá na Ceilândia, no SED11, lá do setor P-Norte. Então sejam muito bem-vindos a esta Casa de Leis. Aproveitando que vocês são estudantes do ensino fundamental, vamos brincar de ser professor aqui. E o nosso tema hoje é o tema ambiental relacionado também a um tema social. A campanha da fraternidade, a campanha ecumênica liderada pela Igreja Católica, pela CNBB, trouxe como tema deste ano a questão do saneamento básico, que vai além da questão social e é também uma questão ambiental, ganhando espaço ainda mais ontem, que era o Dia Mundial da Água. Pois bem, as notícias para o Distrito Federal não são nada boas, tá? Entre as capitais, o Distrito Federal foi a capital que teve a maior queda no que se refere à cobertura do saneamento básico, entendido aqui como água tratada, rede e coleta de esgoto. Nós que tínhamos uma cobertura de 93%, caímos para 82%. E o que explica isso? A proliferação de condomínios, ocupações irregulares, somado à ausência do Estado. E as crianças que estão ali têm que entender o seguinte: se não tem saneamento básico, isso é um problema de saúde. Saibam as crianças que o maior responsável pelos ainda altos índices de mortalidade infantil no Brasil é a diarreia. As crianças morrem desidratadas em virtude da diarreia resultante do consumo de água não tratada. E nós continuamos jogando o nosso esgoto in natura, desculpa a expressão que eu vou usar, presidente, ou seja, a gente joga o esgoto com merda dentro dos rios, os mesmos rios que irão abastecer as nossas casas. Ou seja, qualquer país que queira ser reconhecido como um país plenamente desenvolvido tem que investir em saneamento básico, que muitas vezes é mais importante do que investir até em educação. Porque quando não se investe em saneamento básico, você mata na primeira infância. E se você matou na primeira infância, você sequer permite que aquela criança terá acesso à educação. Então fica aqui um recado para os nossos governantes. Aconselho todos a lerem o texto base da campanha da fraternidade, leitura rápida, mas muito instrutiva e muito informativa. Então, senhora presidente, as crianças estão ali, e não esqueçam, meninos, saneamento básico também é uma questão de educação ambiental e depende da ajuda de todos vocês. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigado, deputado. Vou passar a palavra nesse momento, deputado Rodrigo Delmas. Vai fazer uso da palavra, deputado?
Já falei.
É porque agora é um comunicado de parlamentares.
Não.
Já avisei. Deputado Rodrigo Delmas, deputado Bispo Renato, não se conta, deputado Cláudio Abrantes, vai fazer uso da palavra? Quero aproveitar e agradecer aqui ao Centro de Ensino Fundamental número 11 de Ceilândia, né, aos professores Leandro, que é professor de ciências, professor Mauro, de geografia, Sidney, que é o nosso professor de matemática, Joelma, de português, Maicon, de história, e Fabiano, professora de artes. Muito obrigada, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui.
Senhora presidente, nobres pares, imprensa, galeria aqui hoje ocupada por professores e alunos de Ceilândia, minha saudação, sejam muito bem-vindos. É muito importante o convívio, saber o que faz a Câmara Legislativa para poder formar um senso crítico e, quem sabe, daqui a alguns anos, assim como a deputada Luzia, o deputado Reginaldo e outros que são oriundos, deputado Chico Vigilante, são oriundos da Ceilândia, de repente a gente também não tenha entre vocês algum parlamentar daqui a alguns anos. Colegas, eu venho à tribuna hoje apenas para fazer um registro, porque em diversas ocasiões eu ocupei esta tribuna, não só eu fiz isso, mas diversos outros parlamentares, cobrando do governo do Distrito Federal uma posição quanto aos concursados da Polícia Civil. O deputado Wellington também fez isso em várias circunstâncias, deputado Vaz, enfim, acredito que vários deputados, se não todos, fizeram em algum momento essa cobrança para o governo do Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de participar de diversas reuniões com a parte, com o próprio governador, com a comissão, com a parte da governança. E daqui da tribuna mesmo, em diversos momentos, eu fui até duro com o governo pela situação que passava e que passa ainda a Polícia Civil do Distrito Federal. É uma polícia que hoje conta com um efetivo mesmo de 1993, mesmo o Distrito Federal tendo triplicado a sua população, hoje a Polícia Civil ainda conta com o mesmo efetivo de 1993, ou seja, há 23 anos que não há um acréscimo aos quadros da Polícia Civil. E mesmo o concurso que estava em trânsito, com a nomeação dos concursados, não chegaria a render um aumento de efetivo para a Polícia Civil. Mas, de qualquer forma, era extremamente necessário o chamamento, a nomeação desses policiais, dada a circunstância que a gente vivia na Polícia Civil do Distrito Federal, com risco, inclusive, de fechamento, pela primeira vez na história, de fechamento, deputado Rodrigo Delmas, de delegacias, de unidades da Polícia Civil do Distrito Federal. Pois bem, hoje, na presença de vários deputados que lá passaram também, deputado Vazinho, deputado Hélio, deputado Reginaldo, deputado Júlio César, eu também estive presente, vários deputados mandaram representantes. O governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, nomeou 120 novos policiais civis. E aí a gente quer fazer justiça e parabenizar o governo do Distrito Federal por essa iniciativa, por uma luta que veio desde o governo passado, se estendeu durante o ano passado todo, e hoje esses policiais já integram as forças da Polícia Civil, dando um pequeno alívio à situação que está implementado dentro das delegacias. Além dos 120 policiais que foram nomeados, hoje também foi apresentado um cronograma que nós, como parlamentares, como Poder Legislativo, dentro das nossas atribuições, iremos fiscalizar com vigor, pois o governo apresentou um cronograma que até o final de junho serão nomeados mais 153 novos policiais, e até o final de julho, mais 153 policiais, totalizando mais 306 nomeações até o início do segundo semestre. Isso é um alívio para a Polícia Civil, que tem, como eu disse, hoje o menor efetivo de sua história. E ainda mais com um quadro agravado por uma decisão que, por enquanto, está cassada, de deslocar os agentes policiais de custódia para o sistema prisional. Então, hoje, a gente vem à tribuna não somente cobrar, mas para aplaudir também e agradecer e celebrar essa boa notícia para a Polícia Civil do Distrito Federal, mas também para a sociedade do Distrito Federal, que precisa de uma polícia forte, vigorosa e eficiente. Qualidades que a Polícia Civil sempre teve, mas a...
Obrigada, deputado.
10 segundos para encerrar. Mas que hoje a Polícia Civil, que sempre teve todas essas qualidades, hoje tem condições maiores ainda de realizar essas atividades, visto que conta com um aumento considerável que pode ajudar dentro das delegacias do Distrito Federal. É isso, senhora presidente. Muito obrigado. Boa tarde.
Com a palavra, deputada Gaciel Maia, deputada Gaciel Não Se Encontra, deputada Sandra Farage, deputado Júlio César, deputado Chico Vigilante.
Senhora presidente, senhoras e senhores deputados, eu quero também, ao exemplo dos demais, parabenizar os alunos, professores do CF11, lá na 24/26 do setor PSU. Eu que também moro no setor PSU, e nós sabemos da dificuldade que os diretores de escola enfrentam ali na Ceilândia. Estamos agora com uma situação gravíssima, que é do Centro de Ensino Médio 10 lá do PSU, que estava caindo, e agora tiveram que deslocar os alunos para o setor QNQ, trazendo transtornos absolutos para aquelas crianças lá, para aqueles jovens que estão lá. Mas sejam bem-vindos aqui à nossa Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Mas eu quero falar hoje de um assunto que foi pauta pela manhã de todos os meios de comunicação do Brasil, que é a famosa lista de Furnas e a lista da Odebrecht. Essa lista foi divulgada hoje, só que, infelizmente, o juiz Moro já colocou em sigilo. Mas, enquanto ele não colocou em sigilo, o Brasil inteiro tomou conhecimento. São cerca de 18 partidos e mais de 200 deputados envolvidos com a chamada lista da Odebrecht. E o interessante é os apelidos que eles colocavam lá nas pessoas, que ia lá buscar dinheiro deles. Por exemplo, líder do PSDB, que todo dia ataca a presidenta Dilma, que todo dia ataca o Lula, o apelido que a Odebrecht botou nele é de Almofadinha. E tem os valores que ele recebia mensalmente, o Almofadinha, o Antônio de Baçaí. Mas tem todo tipo de político, inclusive tem os valores que foram repassados para o então candidato Eduardo Campos, do estado do Pernambuco. Tem do PT também, tem Humberto Costa, tem uma série de candidatos. Eu sempre disse de que eu esperava que um dia viesse a público, e agora veio a lista completa de quem recebia dinheiro das empreiteiras. Porque não tinha como ter um balaio de dinheiro santo e um balaio de dinheiro do capeta. O dinheiro é o mesmo, saía do mesmo balaio para as campanhas dos partidos que iam buscar dinheiro. E o único caminho para acabar com essa promiscuidade no Brasil é exatamente através do financiamento público de campanha. Não existe outro caminho. Portanto, aqueles arautos da moralidade, quero ver agora o que eles vão dizer para a sociedade brasileira. Foram todos pegos com a boca na botija. Estou dizendo nem a mão, é a boca na botija. Vão dizer o que agora? vou continuar pedindo o impeachment da presidenta Dilma sem ela ter cometido nenhum crime. Porque se for por mal avaliação, eu já disse. Se for por pedalada fiscal, eu disse e vou repetir dessa tribuna. Tem mais 16 governadores para ir junto. Inclusive o do Distrito Federal. Por pedalada e por mal avaliação da opinião pública. Portanto, não é instituto de pesquisa que caça ou deixa de caçar o governante. O governante é eleito para 4 anos. Se ele não cometeu nenhum tipo de crime durante os 4 anos, ele vai exercer o mandato dele. Quem tiver insatisfeito, ao final dos 4 anos, disputa a eleição e ganha. A democracia é assim, não pode ser diferente. Até porque o sistema é presidencialista. Aqui não é parlamentarismo, porque no parlamentarismo é que você substitui o primeiro-ministro, dissolve o parlamento e convoca eleições. Aqui é presidencialismo, é de 4 em 4 anos. Governador é de 4 em 4 anos. Não cometendo crime. Portanto, por mais que seja mal avaliado, não pode ser caçado. Agora, se caçar a presidenta Dilma sem crime, aí abre a porteira para caçar todos, inclusive o do Distrito Federal. Como sou cumpridor do regimento, muito obrigado, senhora presidenta, ainda faltando 15 segundos.
Obrigada, deputado Chico Vigilante. Com a palavra, deputado Wellington Luiz. Vai fazer uso da palavra, deputado? Vai abrir mão. Não havendo mais nenhum deputado inscrito para falar, entramos na pauta, na ordem do dia. Não havendo quórum também para deliberação. Há expediente sobre a mesa. Solicito o deputado Reginaldo Veras para fazer a leitura do expediente sobre a mesa.
Projeto de lei do deputado Chico Vigilante. Dispõe sobre a restituição proporcional do imposto sobre propriedade de veículos automotores, o IPVA, referente a roubo ou furto de veículos no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Senhor presidente, eu peço a questão de ordem.
Pois não, deputado.
Esse projeto que eu acabo de apresentar, que eu espero contar com o apoio de todos os deputados e deputadas aqui, independente de qual partido, de qual posição ideológica, foi baseado numa lei que tem em São Paulo, tem em Minas Gerais e no Ceará, que é assim. A gente paga IPVA para ter nossos carros garantidos, inclusive a segurança. Você pagou IPVA, se o ladrão vier furtar ou roubar o seu carro, o governo ficou obrigado a devolver o valor do IPVA que você pagou. Pelo menos o IPVA, porque não dá para mim pagar IPVA, bandido rouba e fica andando no meu carro ainda, paga o IPVA por mim. Tanto o Estado, que foi incapaz de assegurar, fazer a segurança do carro, que devolva o valor do IPVA. Portanto, esse projeto de lei é nesse sentido, baseado em leis que já tem no Estado de São Paulo, tem em Minas e no Estado do Ceará.
Ok, deputado, mas qual seria a questão de ordem? De quê, deputado? Em cima de qual artigo do regimento?
Pedi a Vossa Excelência para colocar a questão de um projeto tão importante, relevante, para dar conhecimento que acaba de ser lido.
Ok, deputado. Não havendo mais nada para declarar, não tendo mais nada para discutir, declaro encerrada a presente sessão.